Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler aqui numa tradução da NVI. Você provavelmente já ouviu sobre esse texto, mas nós vamos tratar dele hoje. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É importante a gente contextualizar essa passagem. Muito provavelmente você já conhece. Em algumas traduções diz para não andar ansioso. Aqui está dizendo para não se preocupar com a vida. Essa passagem em Mateus 6, a partir do capítulo 5 de Mateus, 5, 6 e 7, são os capítulos do Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte. Algumas coisas que eu costumo repetir aqui, é importante repetir para que você aprenda. Um ensino, um fundamento de quem lida com ensino, sabe disso, é a repetição. Quando você repete mais, você aprende. É preciso repetir. É preciso repetir que esse sermão foi dito sobre o reino de Deus. Jesus, o próprio rei, ele vem implantar o reino. Amém? Ele vem implantar o reino. O próprio rei vem estabelecer, como foi ministrado no louvor agora, sobre o reino. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui, é o que diz a Bíblia. Quando Jesus vem e começa a falar sobre o reino de Deus, Mateus 5, 6 e 7 é o sermão onde as maiores instruções sobre o reino são dadas. É onde se encontra o maior ensino sobre o reino, na sequência, com muitas instruções. Eu te sugiro para que você, eu sugiro que você leia, sobre o Sermão do Monte. Aqui no Sermão do Monte, o próprio rei vai explicar como esse reino funciona. Esse reino será definitivamente estabelecido a partir do milênio e, em definitivo, para a eternidade. Porque hoje nós vivemos, você pode viver o reino de Deus pelas suas ações, por aquilo que você é, pelo seu Senhor, pelo rei que você serve, amém? Mas o mundo não vive o reino de Deus, amém? Mas o reino de Deus será estabelecido. Jesus falou, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está em nós. Quando eu sigo os mandamentos do Senhor Jesus, eu estou estabelecendo na minha vida o reino de Deus, amém? E nós somos chamados como igreja para quê? Para continuar estabelecendo o reino de Deus, amém? Sobre a terra. É preciso que você entenda isso. E as leis, a constituição do reino de Deus não é, obviamente, a constituição do mundo. Não é a constituição que nós temos aí. Todo país tem a sua constituição, tem as suas leis. Mas a lei, a Constituição, que é principalmente essa passagem do Sermão do Monte, do reino de Deus é diferente. Quando você vê lá, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, as coisas de Deus são diferentes, elas são ao contrário. Se você quer ser amado, você deve amar antes. As coisas de Deus não são como as coisas do mundo. Amém? E essa passagem é uma passagem que você pode hoje sair daqui com um entendimento que pode mudar a sua vida. Eu amo pregar o evangelho, eu amo pregar a palavra, mas algumas palavras mexem mais comigo. Eu fico aflito, entre aspas, para entregar para a igreja. E eu fico mais aflito ainda quando eu vejo pessoas que não prestam atenção. É como se a gente estivesse diante de uma mesa com um alimento maravilhoso, que é a palavra, que é isso aqui, ó. E a gente rejeita. E às vezes rejeitamos com fome. Estamos famintos e rejeitamos o alimento. Não, eu não quero isso. Eu não gosto disso. E aí sabe o que que acontece? Continuamos com fome. Então você pode hoje, com essa palavra, com o entendimento dessa passagem, mudar a sua vida. Em Romanos 12, Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente. Essa palavra é uma palavra que renova a nossa mente. Então Jesus começa essa reflexão. Jesus, ele tinha argumentos, ensinamentos, explicações. E isso continua, porque você lê e precisa entender isso, que precisam nos levar à reflexão. Você precisa ouvir a palavra, refletir sobre a sua vida e tomar decisões. Você não pode, na quarta-feira agora, eu coloquei só um pedacinho ontem no grupo da igreja. Nós tratamos o Salmo 81. Ah, se o meu povo me escutasse. A hora que disponibilizar, você, por favor, ouça. Ah, se o meu povo me escutasse. Muitas coisas na sua vida e na minha vida não acontecem porque nós rejeitamos, não concordamos, desdenhamos aquilo que Deus tem falado conosco. Deus já falou para parar de fazer, nós não paramos. Deus já falou para fazer e nós não fazemos. Ah, se o meu povo me escutasse. Então Jesus sempre traz reflexões, pensamentos, para que a gente possa entender o que ele está dizendo, porque ele também explica, amém? E a gente, baseado nisso, a gente tome uma decisão e mude a nossa vida. Essa passagem, é preciso explicar que um pouco antes, em versículos anteriores a essa passagem, Jesus vem discorrendo sobre alguns assuntos e ele vai falar sobre mamon. Pastor, o que é mamon? Mamon, no original, a palavra mamon significa riquezas ou dinheiro. Mas mamon é um deus pagão, Deus com letra minúscula. Mamon é um deus pagão, ou seja, Jesus fez questão de falar: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Então, essa passagem que nós lemos, ela começa a ser tratada antes. Jesus começa a alertar: cuidado onde você coloca o seu tesouro. Onde você colocar o seu tesouro, o seu coração vai atrás. Ou seja, onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Então Jesus começa a explicar sobre mamon, sobre o perigo. Em nenhum momento Deus fala que a riqueza em si mesma é um pecado. Mesmo porque nós temos passagens de homens ricos na Bíblia. Existem pessoas que têm condições, escuta isso, existem pessoas que têm condições emocionais e não se perdem com o dinheiro. Tem pessoas que se perdem com o dinheiro. Eu sou capaz de afirmar que hoje aí, não sei que dia que vai ser, eu vi que a Mega Sena foi a 200 milhões de reais. Por favor, não saia correndo, né? Mas tem muito crente que entrou nessa fila aí meio assim escondido. Porque o dinheiro, ele mexe muito conosco. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o dinheiro, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, amém? E às vezes a gente costuma achar que só o amor é um perigo. Escuta, dinheiro, o dinheiro, ele não é neutro. Escuta isso. O dinheiro, se eu pegar aqui agora esse guardanapo, ele é de papel, amém? Acho que eu tenho uma nota aqui no bolso. É papel também. Esse é papel? Esse é papel? Se você ver esse aqui no chão, vai ficar do jeito que está. Esse aqui você não deixa ele no chão, não. Você entendeu a diferença? Esse é neutro. Esse não é neutro. Aumenta isso. Põe uma nota de 100. Põe algumas notas. Põe um bolo de dólar. Então, fique atento que o apóstolo Paulo fala que o amor é o perigo, mas o dinheiro nunca foi neutro e nunca será. Você entendeu isso? Então, mamon é algo, e nós vivemos o mundo, ele é regido por mamon. Por quê? Porque as coisas acontecem, disputa de poder, fama, o dinheiro está por trás de tudo isso. E Jesus alerta para esse materialismo. Ele não está condenando, escuta, ele não está condenando a riqueza em si mesmo, ou em si mesma. Ele está a condenação, o pecado vai ser estabelecido quando nós colocarmos a paz, a tranquilidade que nós queremos, todas as nossas emoções no dinheiro. Ou seja, o que Jesus está condenando é: eu preciso ter dinheiro, é esse pensamento, eu preciso ter dinheiro para ter paz. A hora que eu tiver dinheiro, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, eu vou resolver os meus problemas. É esse raciocínio que Jesus está condenando. Eu passo a colocar no dinheiro a minha confiança e estabeleço no dinheiro o meu socorro. Pastor, você vive sem dinheiro? Não. Nós temos como viver sem dinheiro? Não. Mas não é isso. É quando eu coloco a minha confiança no dinheiro, quando eu coloco a minha expectativa no dinheiro. O dinheiro é a solução para a minha vida. É esse pensamento que o Senhor está condenando. Aí ele fala o seguinte: se eu tiver esse pensamento, eu não vou conseguir servir a dois senhores. A minha visão vai ficar dividida. Eu vou amar um e vou odiar o outro. A pior coisa que tem é um crente que ainda não se decidiu. Porque ora ele odeia o pecado, ora ele ama o pecado. É a pior coisa que tem. Ele ainda não se decidiu. É um sofrimento horroroso. Ele ainda não se decidiu plenamente por Deus. E ele ainda flerta, quando na realidade ele não namora, noiva e casa com o pecado. A visão dele está dividida. Ele crê em Deus, mas ama o pecado ainda. Isso é terrível. Muitos de nós, muitos que estão na igreja, que estão na igreja, não só na Novo Tempo, como várias outras igrejas, funcionam assim: eu tenho a minha vida e vou à igreja, eu tenho a minha vida e tenho Deus. Deus não é o centro, não é o principal, não é a prioridade da vida dele. É alguma coisa que ajuda, principalmente quando eu preciso dele. Vocês estão entendendo, amém? E Deus então está alertando para esse perigo. Cuidado onde você vai colocar o seu coração, o seu tesouro, porque o coração vai atrás. Então, se o meu coração, se o meu tesouro é esse, é bem material, meu coração vai atrás dele, vai estar lá junto. E aí Jesus vai falar um pouco antes, para acumular tesouro lá em cima. Os ladrões não roubam e a traça não come. Muitas vezes nós temos um comportamento dividido. Nós já pregamos sobre esse assunto. Marta e Maria. Marta e Maria. Elas tiveram, as duas irmãs, naquela passagem a gente percebe claramente o nosso comportamento. Um comportamento que está sem saber o que fazer. Jesus está lá, na casa delas, e ela afligida, sem saber o que fazia. E ainda culpa a irmã, porque a irmã sabia o que estava fazendo. Maria para e se ajoelha, fica aos pés de Jesus. Não se ajoelha, ela fica aos pés de Jesus. E a irmã Marta, agitada, ou seja, é preciso que você hoje, nessa noite, faça uma reflexão. Como você tem agido? Você está com o comportamento de Marta, corre para cá, corre para lá, não foca nas coisas de Deus, está sendo afligido ou afligida, angustiado ou angustiada, mas o seu lugar você ainda não entendeu. É aos pés do Senhor. Aí o que acontece conosco? Quando nós não entendemos essa passagem, eu tenho pensado sobre isso e eu não vou rodear. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Nós estamos sendo derrotados pela ansiedade. Eu estou falando para crente, eu estou falando para homem e mulher de Deus. Nós estamos sendo derrotados pela ansiedade, pela preocupação, pelo medo, pela angústia, até depressão, pela aflição. Estamos sobrecarregados, um peso insuportável, estamos ficando doentes na alma, e o diabo tem ganhado muito terreno nisso. Eu estou falando para crentes. Muitos de nós já estão escravizados por isso. Mas não é isso que Deus quer. Não é esse o plano de Deus para você nem para mim. E essa passagem vem explicar isso. Então Jesus está dizendo assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Quando você lê isso, se nós não temos ainda uma vida com Deus mais próxima, de maior intimidade, você vai falar assim: esse negócio está errado. Jesus, como é que o senhor me dá uma dessa? Como é que o senhor fala um negócio desse? O senhor está dizendo para eu não me preocupar com a minha vida? O que é isso? Isso é o reino, querido. Isso é o reino. Porque ele vai dizer aqui: não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está dizendo assim: vocês estão esquecendo quem é o Criador da vida? Vocês estão agindo, porque vai falar ali, vocês estão agindo como os pagãos, ou como os ímpios, ou como os gentios agem. Ímpio, pagão, age assim. Por quê? Porque a confiança deles está no dinheiro. Eles servem a mamon. Mas entre nós não é assim. O que o Senhor está trazendo à luz é: nós, filhos, vocês, meus filhos, vocês não podem pensar assim. Vocês estão agindo como os pagãos. Os pagãos têm um Deus que se chama Mamon. Vocês não. Eu sou o Senhor sobre a vida de vocês. Eu que criei vocês. Eu sei exatamente o que vocês precisam. O corpo de vocês precisa comer. O corpo de vocês precisa beber. O corpo de vocês precisa ser vestido. Porque eu não criei o ludismo. Eu sei, o vosso Pai sabe o que você precisa. Nós esquecemos que foi Ele que criou. Mas eu, durante muito tempo, eu ficava pensando assim, porque eu ouvi isso, né? Dizer assim. Aí Jesus vem falar: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Eu li uma coisa muito legal, que um passarinho estava falando com outro assim, estavam os dois no alto de uma árvore, e vendo aquela correria do ser humano, o homem corre para cá, a mulher corre para lá, eles estavam do lado do outro, e falou, um falou com outro assim, que pena que eles não conhecem o nosso Deus. Essa palavra do Senhor para nós, de Jesus para nós, não é um convite ao ócio. Passarinho, já viu um passarinho construir um ninho? Que coisa mais linda. Eles trabalham. Mas eles são cuidados por Deus. E ele vai falar dos lírios do campo. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A sua ansiedade, a minha ansiedade, a sua preocupação, ela só nos faz mal. Ela não nos leva um dia a mais, uma hora a mais, 10 minutos a mais da nossa vida. Ao contrário, ela tira a nossa vida, ela suga a nossa vida. Então, se ficar ansioso e ficar preocupado adiantasse, pagasse conta, a gente rolava no chão de preocupação, chorava de preocupação, arrumava mais problema para ficar mais preocupado, mas não resolve nada. E aí Jesus continua: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então vamos ao foco. Você e eu sofremos, ficamos ansiosos, e muitas dessas reações nossas são por causa da nossa fé. É preciso ser honesto. Você precisa ser honesto com você mesmo. A nossa fé vacila. A nossa fé é pequena. Jesus não disse que não tem fé. Pequena fé. Porque as nossas aflições, eu preciso falar isso para você, elas são legítimas. Elas são legítimas. Quem passou, como é que eu vou fazer? Tem as contas para pagar, tem comprar isso, comprar aquilo, tem problema de saúde, problema de família. E eu, durante muito tempo, eu pensei, porque eu vi isso umas 2 ou 3 vezes, e eu vi errado, dizendo que é para não ficar ansioso só por essas coisas que ele falou: comer, beber e roupa. Não, não. Aqui é para tudo na sua vida. Arranca isso da sua cabeça. Ah, das coisas anteriores. Não, aqui Jesus está dizendo assim: não se preocupe com a sua própria vida. Porque senão nós vamos entender assim: eu não posso ficar ansioso por comida, não posso ficar ansioso por bebida, nem com vestuário, mas então o resto eu posso ficar ansioso. Não, você entendeu isso? Não, você entendeu? Então eu posso ficar ansioso por causa dos meus filhos, eu posso me preocupar com a saúde. Não, o que Jesus está dizendo é assim: eu sou o Senhor que te criei, eu cuido da sua vida, eu não cuido só da sua comida, eu não cuido só da sua bebida, eu não cuido só da sua roupa, eu cuido de tudo. Vamos fazer um parênteses aqui: se eu faço bobagem, até nisso ele vai te ajudar, amém? Mas tem preço, amém? Vai te ajudar como? Ele não sai da sua vida. Porque você pecou, o Espírito Santo não saiu, querido. Ele continua com você, em qualquer situação. Estejam bem as coisas ou não. Então ele é com você em qualquer coisa. Então aqui está dizendo o seguinte: você não deve se preocupar com nada. Mas aí, como eu faço isso? Tem a solução. Ele, Jesus, não deu só a instrução, não. E aí, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha só, Quando a gente não crê, quando nós temos um comportamento como os pagãos, quando você começar a ficar assim agora, e eu, nós temos que lembrar o que está escrito. Espera aí, eu estou com um comportamento de ímpio. Eu sou filho. Eu não posso ter esse comportamento. Eu não posso ter esse comportamento. Aí está dizendo assim: o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Quando a gente não crê, o que nós estamos falando é assim: Deus, o Senhor não está cuidando bem de mim. Talvez a gente não fale, mas o que nós vamos demonstrar é isso: Senhor, o Senhor não está sendo justo comigo. E muitas vezes nós não brigamos com Deus, não, a gente briga com quem está do lado. A gente fica estressado, nervoso, aí nós vamos brigar com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o funcionário. Nós não temos coragem de falar com Deus, aí nós vamos ficar nervoso e brigar com quem tiver à nossa volta. Mas na realidade, quem está falhando, o que está falhando, pastor? É a nossa fé, que não está crendo que o vosso Pai sabe o que você precisa. Eu creio que você, inclusive aquele que está nos ouvindo aí, vai nos ouvir ainda, esse momento que você se encontra, é um momento que você fica assim: mas isso é possível mesmo? Ou não é? Esse pastor está falando um negócio aqui que não tem jeito. Porque você agora está se confrontando. O diabo vem com um sopro dizendo assim: isso não é possível. Como não é possível? Como isso é possível? É possível, porque está escrito. O que está escrito é possível. Nós temos que saber como fazer. Eu tenho falado isso quase todo culto. Eu quero tudo que está escrito. Se está escrito, funciona. Você precisa tomar a decisão de querer a palavra sobre sua vida, de querer as coisas de Deus verdadeiramente sobre sua vida. Deus não pode ser mais alguma coisa na sua vida. Ele tem que ser o centro da sua vida. Buscar o reino é isso. Continuando aí, tem a solução. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, Jesus, como sempre, nos dá o caminho. Amém? Abra, por favor, Romanos 8:32. Romanos 8:32 diz assim: achamos, amém? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você entendeu isso, não? O Senhor nos deu o que ele tinha de melhor. Você acha que ele não vai cuidar de você, querido? Você acha que ele não vai cuidar de você? Você acha que ele não vai cuidar da sua família? Você acha que ele não vai cuidar do seu trabalho? Você acha que ele não vai cuidar da sua saúde? Você está nesse momento, você está numa... Eu posso olhar assim, as fisionomias? Eu quero traduzir a fisionomia que eu estou vendo. Eu estou vendo gente assim, na encruzilhada. Que isso, pastor? Está amarrado. Não, é só assim, ó. Para onde eu vou agora? Ou eu sigo para cá e recebo a palavra, ou eu vou continuar do mesmo jeito. Você precisa caminhar para cá agora. Você precisa tomar posse dessa palavra. Busca primeiro o reino. O que é buscar o reino primeiro? Se eu pudesse resumir, é ficar mais parecido com ele. Porque se eu priorizar o reino, eu vou ficar mais parecido com ele. Se eu busco mais a Deus, verdadeiramente, não de vir à igreja, não é isso que eu estou falando, é buscar o relacionamento com Deus, buscar a vontade de Deus sobre sua vida. é transformar o Senhor no Senhor da sua vida. Porque talvez Ele não seja o seu Senhor ainda. Talvez você já foi salvo, porque você creu, mas você ainda não permitiu que Ele seja o seu Senhor. Você ainda anda segundo a sua vontade. Você não se anula, não toma a sua cruz. Pastor, você não sabe como é que está a minha vida, minha cruz está pesada. Não é isso que eu estou falando. É se entregar por completo. Se entregar por completo. É buscar Deus sobre todas as coisas. Buscar conhecê-lo acima de qualquer coisa. Desejá-lo. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós cantamos agora. Mas muitas vezes nós estamos querendo que Ele venha, porque aí resolve tudo de uma vez só. Não, vem porque a minha alma anela pelo Senhor. Não para resolver os meus problemas. Vem porque eu te amo, eu não aguento mais, o meu espírito não aguenta mais. Não te vê face a face, que é o que vai acontecer conosco. Busca o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos muitas vezes como crentes, como filhos e filhas, vivendo como ímpios. Nós estamos buscando o valor que o mundo tem. Há muito tempo o mundo entrou na igreja e está fazendo um estrago enorme. Os púlpitos estão incentivando campanhas para ficar rico e não incentivam a campanha para a santidade. Não tem campanha de arrependimento, de mudança de vida. O mundo entrou. Nós muitas vezes estamos pensando como o ímpio pensa, como o mundo pensa. Tem valor é o que você tem, e não o que você é. É por isso que Jesus falou: vocês estão pensando como o mundo pensa. Buscar o reino é crer nele, é amá-lo e decidir servi-lo. Tem gente que, preste atenção nessas três coisas. Tem gente que crê, mas ainda não ama. E se não amar, não vai servir. Não vai servi-lo, entendeu? Talvez você já creia, mas o seu amor ainda está. Como que você vai amar quem você não conhece? Você precisa buscar mais o seu Senhor. Você precisa buscar mais o seu Deus. Quanto mais você buscar, mais apaixonado você vai ficar. Mais você vai amá-lo. Mais as coisas que Ele pode te dar vão ter menos valor. E Ele pode. E Ele pode. Tem pessoas que têm um dom de adquirir riqueza. Porque preste atenção, tem pessoas que são ofertantes na obra. Deus sabe, Deus pega alguns poucos, porque para muitos o seu dinheiro, se vier mais um volume maior, ele se perde. Escuta o que eu vou falar: tem gente que não pode ter dinheiro e Deus sabe disso, e não dá por amor a Ele, porque senão vai se perder. Tem gente que tem um dom de ter riqueza, ter dinheiro e não ser afetado por isso. Ele é abençoador. Deus usa um homem ou uma mulher dessa para abençoar a obra, para não ser apegado ao dinheiro. Ele fica esperando, antenado, para o reino. Não é só na igreja que ele serve, não. No reino, Deus abre o coração, mostra uma oportunidade para ele, ele vai e investe no reino, porque ele entende que aquele dinheiro que ele tem foi o Deus que deu, foi o seu Deus que deu, o seu Senhor que deu, e para usar na obra. Mas são poucos. Davi foi um homem tremendo. O rei Davi, ele não foi afetado pela sua fama, porque ele ficou. Israel era 4 vezes maior no tempo de Davi do que é hoje. Salomão ainda aumentou um pouco. Isso não afetou Davi. Não foi um bom pai. foi um tremendo rei, foi um tremendo líder, e não foi afetado pela fama, nem pela riqueza, nem pelo dinheiro que ele tinha. Ele se prostrava diante do Senhor sempre. O Senhor é o meu Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. É só ver os salmos de Davi, ele se derramando diante de Deus, colocando em Deus a sua prioridade, toda a sua vida em Deus. Buscar o reino é crer, é amar e servi-lo, porque não tem mais nada importante na sua vida, não vai ter nada mais importante, nada. Você vai se dedicar ao Senhor de todo o seu coração, porque não vai ter nada mais importante. Isso é buscar o reino. Muitas coisas nós, como diz aqui, olha só, vamos ler o versículo 34, que eu ainda não li. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós cometemos um outro erro terrível. Muitos de vocês, muitos de nós que estamos aqui agora, pode estar cometendo esse erro agora. Você está aqui agora pensando como é que você vai resolver um problema amanhã. Como é que eu vou resolver isso amanhã? Como é que eu vou pagar isso? Como é que vai acontecer? O que vai acontecer amanhã? Jesus está dizendo assim, basta cada dia o seu próprio cuidado, dependendo da tradução. Ou basta cada dia o seu próprio mal. Muitas bênçãos que estão sobre você hoje, sobre mim hoje, não foram experimentadas, que foram roubadas, que nós estamos pensando no amanhã. Nós estamos deixando de experimentar o que Deus tem nos dado hoje, porque nós estamos ligados com a cabeça no futuro ou no amanhã. Vocês viram algumas crianças aqui, não viram? Você acha, entenda o que eu vou falar, você acha que essas crianças precisam ficar preocupadas com o que vão comer amanhã? Com o que vão beber amanhã? Vocês entendem isso? Muitas crianças hoje estão deixando de ser crianças porque elas pararam de brincar. Elas pararam de ser crianças. Criança não pode ter preocupação, não. Você consegue entender isso? Criança, ela não tem que ir lá no pai. Ô pai, só tem. Vai ter comida amanhã? Você está entendendo a analogia? É assim que nós estamos com o Senhor. Senhor, vai ter comida amanhã? Eu vou ter roupa depois de amanhã? É assim que nós estamos agindo. É assim que nós estamos agindo. Essa preocupação nós temos que lançar sobre Ele. Nós precisamos lançar sobre Ele. A nossa fé tem falhado nisso. E o que nós temos de melhor no dia a dia não tem servido para nós. Eu não sei se você já percebeu que a Bíblia chama muita atenção, dizendo o seguinte: nós oramos pelo pão de cada dia, não é verdade? O próprio Jesus não orou para o pão de cada dia? A misericórdia dele renova o quê? A cada manhã. Então preste atenção, amanhã vai ter, preste atenção aqui, querido, por favor, amanhã você terá graça suficiente para resolver os seus problemas. Amanhã você vai ter pão que você precisa. A Bíblia nos chama atenção para isso que Jesus está falando. Basta cada dia o seu próprio mal. O que você precisa hoje é para hoje. Se você tiver que resolver uma situação mais difícil amanhã, a graça será maior amanhã para você. Então, se você ficar pensando o que vai acontecer amanhã, você não consegue aproveitar o seu dia hoje. O seu dia será roubado a cada dia. O seu passado acabou, não pode fazer mais nada, a não ser servir de experiência. Amém? Amém? E o seu futuro, entre aspas, como é que você vai atuar nele? Então, o mais importante é agora. São 20 horas e quase 40 minutos. É esse o momento que nós temos que entender, que nós vamos aproveitar. Por isso que eu tenho dificuldade quando a pessoa vem para o culto, É preferível você ficar em casa, querido. Se você vem para o culto e não louva e não participa do culto, é melhor você ficar em casa. Se você vem para o culto e não presta atenção na palavra, é melhor ficar em casa. Você vai fazer melhor negócio. Você entendeu isso? Porque você está vivendo um momento. Se você vem para não prestar atenção, fique em casa. Você vai prestar atenção nas coisas que você estiver vendo em casa. Você aproveita o tempo em casa. Mas se você falou assim, eu vou para o culto, que eu preciso de uma palavra, eu preciso louvar a Deus, eu preciso cultuar aquele que me criou, aquele que me tirou de um tremedal de lama. Eu preciso cultuar aquele que se entregou pela minha vida. Eu preciso cultuar aquele que foi até o final e morreu por mim. Nós ainda não entendemos isso, parece. A gente vem aqui às vezes. Hoje nem não é mais assim, né? Com o dedo. Bater ponto. Não venha não, querido. Não venha. Venha porque você precisa de uma palavra. Venha porque você precisa cultuar essa pessoa. Porque a nossa religião, ela está baseada numa pessoa, que é Jesus Cristo. Amém? E aí tem um caminho aqui que é muito interessante. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 42, no versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Porque você pode estar perguntando, pastor, como é que eu faço? Jesus já deu a primeira aí, já deu a resposta. Buscai primeiro o reino. Amém? O Salmo 42, no versículo 5. É tremendo isso aí. Salmo 42, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Tem algumas traduções que dizem assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? O salmista está dizendo assim, isso é um ensino bíblico para a sua vida e para a minha vida. Você precisa parar e conversar. Tem hora que você não tem que conversar com o seu pastor, nem com a sua esposa, nem com o seu marido, com ninguém. Você tem que chegar e parar e conversar com você mesmo. Você tem que chegar no espelho, ou ajoelhado, ou em qualquer situação, de qualquer forma, e falar assim: por que que você está tão triste? Por que que você está abatido, a minha alma? Por que que você está abatido, a minha alma? Por que que você está tão triste? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Você tem que conversar com você mesmo. Sabe o que você tem que fazer? Fala assim: por que que você está abatido? Outra coisa que você tem que fazer, sabe o quê? Rejeitar os pensamentos que vão te abater. Isso é um treinamento, meu irmão. Isso é um treinamento da sua fé. Começar a rejeitar. Rejeita. Rejeita. Declara a palavra. Declara a palavra. Satanás é uma tolice. Às vezes a gente ouve: Satanás está debaixo do meu pé. Às vezes aqui a vida está uma encrenca, o diabo já deitou e rolou, está falando uma masneira. Satanás sabe muito bem lidar com o homem. Talvez você não sirva a Mamon. Talvez você não sirva a Mamon. Mas nós estamos sendo roubados na preocupação e na ansiedade. Aí sabe o que nós fizemos? Não, eu não sirvo a Mamon. Eu não coloco meu coração na riqueza. Aí nós fomos lá e fechamos a porta da frente. Olha que você fechou a porta da frente. Não sirvo, mas está ansioso, preocupado, afligido, sobrecarregado. Sabe o que aconteceu? Você fechou a porta da frente. Satanás entrou de trás. Ele veio por aqui. Você fechou essa? Mas os ardis de Satanás as setas inflamadas de Satanás. Fazem isso. Aí sabe o que vem? Vem um pensamento que vai te afligir. Vem um pensamento que vai te deprimir. Vem um pensamento que vai te julgar na semana que vem. Você não sabe como é que vai resolver isso. Ele está roubando o seu momento, o seu tempo, o seu dia, a sua hora. Você entendeu? Eu preciso rejeitar isso. Então, mas como eu busco o reino, eu tenho palavra. Como eu oro, eu tenho palavra. A minha fé é alimentada diariamente pela palavra, não pela televisão, não pelo WhatsApp, não por isso, não por aquilo. É pela palavra, pela pregação. Então o meu espírito está sendo fortalecido. Então na hora que a palavra vier para me derrubar, eu devolvo a palavra do inferno, eu devolvo com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus resistiu a Satanás. Foi assim que ele resistiu a Satanás. Porque a primeira pergunta desse amaldiçoado foi assim: se tu és filho, a colocação, se tu és filho, para confundir, é para confundir você, é para me confundir. Então você precisa parar e conversar com você. Esse ensinamento, aqui Deus não está dando uma lei, é um princípio que te liberta. Vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Você está vivendo uma vida abundante? O que que você acha que é uma vida abundante? É a sua conta está cheia? O que que é? Vida abundante é uma vida regida pelo Espírito. É uma vida que eu posso estar em dificuldade financeira. Eu posso estar sem saúde. Mas eu tenho uma vida guiada pelo Espírito, que me conforta, que me consola, que me instrui, que move a minha fé, onde eu tenho paz, não a paz que o mundo dá, que o mundo tem paz quando tem dinheiro. Vocês entenderam isso? Não uma paz que é dada pelo mundo. Nós temos tido uma vida abundante? Nós temos uma vida abundante hoje? É isso que eu estou dizendo desde o princípio. Existe algo para nós que está disponível para nós. Está disponível. Mas nós não estamos usufruindo. Porque nós estamos pensando como pagãos. Nós estamos andando como pagãos. Afligidos, sobrecarregados, preocupados. Porque nós não usamos o que está disponível para nós. Nós estamos usando aquilo que o diabo tem colocado sobre nós. Estamos sendo escravizados por isso. Porque não estamos buscando o reino. O evangelho manda amar pessoas e usar o dinheiro. Nós estamos usando as pessoas e amando o dinheiro. É isso que nós estamos fazendo. Jesus mandou, e os púlpitos estão pregando isso, muitos deles, para amar o dinheiro e usar as pessoas. Muitos pastores estão amando o dinheiro e usando pessoas. Isso não é o evangelho, querido. Isso não é o evangelho. Busca o reino primeiro. E outra coisa que tem feito um mal muito grande para nós. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, falando sobre isso. Eu, na mesma hora que eu entendi isso, eu fui lá, ajoelhei e pedi perdão a Deus. Tem coisa que nós estamos esperando acontecer para a gente agir. Tem coisa que nós estamos esperando acontecer, porque a hora que acontecer, isso vai mudar. A hora que isso acontecer, vai mudar minha vida. Isso é um engano. A hora que eu receber esse dinheiro, eu vou abençoar isso. Isso é mentira. A hora que eu receber um dinheiro, vai resolver minha vida. É mentira. Não faça isso. A sua vida é um dia de cada vez. Quais são as suas necessidades? Coloque diante do Senhor. Senhor, é isso que eu preciso. Se você já enterrou um talento, você vai enterrar cinco. Vou repetir. Deus te deu um talento, você enterrou ele. A hora que você tiver cinco, você vai enterrar os cinco. Sabe por que você não vai enterrar cinco? Porque Deus não vai te dar cinco. Você já enterrou um. O talento que você tinha que multiplicar, você enterrou. Você, você entenda isso, tá, tá querido? Para que Deus vai te dar dois ou cinco? Você vai enterrar os cinco. E aí eu li uma frase tremenda de John Wesley. Não é possível depender daquilo que ainda não chegou. Não é possível depender daquilo que ainda não chegou. Você está esperando o quê? Anda, levanta e anda. Que você entenda nessa noite que esse... Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Não é uma lei. Mas se for entendido, vai te libertar. E aí, independentemente das circunstâncias, nós teremos uma vida e uma vida abundante. Salmo 37, versículo 25, diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Você pode falar amém? Você nunca será desamparado. Seus filhos nunca vão mendigar o pão. Todas as dificuldades que você está vivendo hoje serão resolvidas. Todas, sem exceção. Todas. Todas elas serão. Porque o próprio Deus, o El Shaddai, o Deus do impossível, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Deus da plenitude, que é mais do que paz, Ele é Senhor na sua vida. Se Ele for, nada vai te faltar. Pastor, por que está faltando? Ele tem propósito nisso. Tem coisa que eu não estou entendendo. O seu chamado não é para entender, é para crer. Fique de pé, vamos orar.